Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora passando ao ponto número 5. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, aguardávamos ansiosamente pela sua chegada para podermos dar seguimento aos nossos trabalhos. Tem a palavra para a apresentação do relatório sobre a petição 423/12 da iniciativa de Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, que solicita a anulação da prova de avaliação de conhecimentos e competências, a PAC. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar para além daquilo que está escrito no relatório. A petição solicita a anulação da prova de avaliação de conhecimentos e competências com base na convicção que os peticionários têm da sua ilegalidade e até inconstitucionalidade. A partir daí, houve uma tramitação normal de uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas. Foi publicada, foi feita a audição de peticionários em comissão, portanto a generalidade, os senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ouvir a argumentação dos peticionários e vai ser obrigatoriamente discutida em plenário. No relatório procurei de uma forma objetiva relatar, digamos assim, justamente todos esses passos que colados formam a tramitação da petição aqui na Assembleia da República até à sua discussão em plenário. Depois não consigo conjugar o verbo obter, acho isto normal. Ter obtido. De termos obtido. Agora deu-me uma branca. Obrigada. A resposta por parte do Ministério da Educação e também o parecer da primeira comissão, os peticionários entenderam por bem fazer uma contra-argumentação, digamos assim, dos argumentos que tinham sido aduzidos designadamente por parte do Ministério e da primeira comissão. A mim pareceu-me interessante colocar também uma referência a essa resposta dos peticionários, que foi da sua própria iniciativa. No relatório digo que enviei essa nota dos peticionários para a Comissão, acabei de o fazer e, portanto, eu depois o que solicitava era que a Comissão fizesse essa distribuição pelos grupos parlamentares, mandei mesmo agora, fizesse essa distribuição pelos grupos parlamentares para terem conhecimento designadamente antes da discussão em plenário. É só isto que eu tenho para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Está à discussão. Sr. Deputado Isilda Aguixa, o Grupo do PSD.
Sr. Presidente, não é sequer para discutir, é para agradecer o empenho da Sra. Deputada e dizer, obviamente, que a opinião da relatora não a comentamos, quanto ao resto é factual e, portanto, não nos opomos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma inscrição. Queria também, em nome da Comissão, Sr. Deputado, agradecer-lhe o trabalho, o empenho e nota-se que foi cansativo que conseguiu a proeza de lhe impedir de se lembrar como se conjugava um verbo. Portanto, muito obrigado. Conseguir lembrar-se como se conjugava o verbo. Lá se saberá porquê. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou pôr à votação então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, tínhamos solicitado que fosse discutido aqui em comissão. Creio que não houve objeção da parte de nenhum grupo parlamentar e estaremos em condições de o fazer. A introdução é muito breve. Recordar-se-ão as senhoras e os seus deputados que o Sr. Ministro da Educação, em debate em plenário, após ter pedido desculpa pelo processo de colocação de professores das bolsas de escola, que os professores que foram indevidamente colocados por causa desse erro no processo de colocações seriam objeto de compensações pelos gastos tidos, enfim, pelos prejuízos vários que foram causados, e anunciou um mecanismo arbitral com a representação dos trabalhadores. Uns tempos depois, não foi essa a orientação que seguiu o Ministério, e o Sr. Ministro, e nomearam uma comissão que tinha um magistrado dito e de facto independente, mas de resto eram tudo pessoas de representação do Ministério, direto ou indiretamente. E representantes dos trabalhadores, nem vê-los, nem vê-los. Aqui a questão não é o número de pessoas atingidas, nem que fosse uma, era importante e significativo, é o princípio. E o princípio para circunstâncias que podem ocorrer das mais diversas formas. Alegou o Sr. Ministro, em sua defesa, em posterior debate em plenário, que tinham seguido o modelo que o Governo tinha aplicado no caso das indenizações do Hospital de Santa Maria e que tinham seguido aquele modelo. Na verdade, o que nos teria parecido curial, e queremos que as situações não tenham nada uma coisa a ver com as outras, numa trata-se de uma questão laboral, na outra é uma questão civil, como tantas outras, todas com a sua importância, que pudesse ter servido a consultação social para se encontrar um mecanismo expedito e realmente arbitral nesta circunstância, porque afinal de contas as indenizações aos professores que foram lesados foram definidas unilateralmente, sem representação dos próprios, das próprias, e sem a criação de nenhum tipo de mecanismo arbitral, e isso teria sido importante que assim acontecesse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luz Fazenda. Para a discussão, registro o deputado Isilda Guincha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, efetivamente, parece-me que está um bocadinho fora de tempo o documento que vem hoje à discussão, exatamente porque, ao contrário do que tanto tem sido referido como de lesa pátria, está a decorrer a implementação daquilo que foi a proposta do Governo. O site da Secretaria-Geral do Ministério da Educação tem publicitado um prazo para a apresentação da reclamação dos professores que viram as suas situações, portanto, as suas colocações anuladas, que têm, portanto, prejuízos e que pretendem e têm justamente de ser alvo de compensações. E, portanto, está a decorrer um prazo com base numa resolução, num regulamento da Comissão, que é público e que eu encontrei há instantes numa pesquisa que fiz aqui já durante a reunião, que estabelece um conjunto de regras, nomeadamente do que é que pode ser apreciado, portanto, um conjunto de orientações para o trabalho a realizar e orientações para o trabalho a realizar que são feitas com o apoio de um conjunto de pessoas, nomeadamente de um juiz conselheiro jubilado, que eu não ponho em causa, e de representantes dos vários organismos, nomeadamente de alguém que ao longo de muitos anos acompanhou o processo educativo e que é respeitado nas diversas vertentes da nossa vida pública. E, portanto, parece-me que não é sequer posto em causa. Procurou esta proposta, que está neste momento a ser cumprida, esta resolução do Conselho de Ministros, dar celeridade ao processo, garantindo os prazos de contestação, de salvaguarda, para o cumprimento daquilo que são direitos fundamentais de todos os interessados. E, portanto, parece-nos que, face ao processo em curso, o projeto de resolução que nos surge hoje aqui, eventualmente, iria atrasar nesta data as dinâmicas que já estão a decorrer. O prazo limite para a apresentação das reclamações, para depois se desencadear os processos seguintes, está a decorrer desde 19 de novembro e conclui-se no dia 10 de dezembro, por causa do número de dias úteis. Significa que a partir de 10 de dezembro vai haver, naturalmente, um conjunto de diligências com alguma celeridade que, se revertermos este processo, vamos começar a estaca zero. E, portanto, vamos atrasar imenso aquilo que é a expectativa destes docentes, que têm naturalmente vontade e necessidade de ver os seus direitos e desejos garantidos com a máxima celeridade. E, portanto, o PSD não pode acompanhar este documento, não pondo em causa que existiriam outras opções possíveis, mas que esta opção é uma opção que, neste momento, nos dá maior probabilidade de chegar a bom termo com o bom senso que nos parece que é desejável. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Isilda Aguiz. Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes. No essencial, e começando pelo fim, porque se calhar às vezes é o que fica no ouvido, acompanhamos pelo menos as preocupações subjacentes a este projeto de resolução. O que é que isto está, e é preciso nós percebermos bem de que é que estamos a falar, o que é que está em causa. O problema que foi criado e que neste momento está em cima da mesa é um problema de efetiva concertação de interesses. Se é isso que está em causa, não sei se é essa a intenção. Se é essa a intenção, é necessário que os próprios interesses sejam conjugados e haja forma de o fazer. E que as coisas não sejam apenas e também pareçam. Portanto, é importante que isto, para lá de ser, também pareça. É bom que isto se transfira. Se transfira para o mundo do conhecimento e que isto seja aceite pelo comum das pessoas. O problema aqui, na sequência da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não está uma comissão que define um conjunto de regras ou orientações. Pois, esse era o tal problema do parecer. Se fosse isto, obrigaria a seguir a existir outra coisa qualquer, mas não. A resolução do Conselho de Ministros define muito claramente quais são as três competências atribuídas a esta. E não é a competência pura e simples de estabelecer um conjunto de critérios, um conjunto de regras ou um conjunto de orientações. É muito claro no sentido de que serve para apurar os factos, ou seja, dizer quais daqueles factos se consubstanciaram em efetivos danos ou efetivas lesões, primeiro. Segundo, verificar os elementos probatórios, ou seja, verificar se é possível, face àqueles danos apresentados, se é possível provar que efetivamente eles existiram na esfera do lesado. E terceiro, atenção, quantificação daquela compensação. Portanto, isto não se basta com o estabelecimento de critérios e de regras orientadoras. É isto que está em causa. E nesse sentido, é bom que se perceba que isto não se trata apenas de uma comissão de acompanhamento, ainda que a resolução lhe chame, até lhe podia chamar outra coisa qualquer. Chamou-lhe comissão de acompanhamento, mas não é uma comissão de acompanhamento, é uma comissão que, efetivamente, atento às suas regras e aos seus efeitos úteis, pretendia que se aproximasse, pelo menos que as regras do seu funcionamento se aproximassem dos princípios que estão por detrás da introdução de mecanismos de arbitragem. E é neste sentido que nós acompanhamos as preocupações manifestadas pelo Bloco de Esquerda. Não sei, se formos por aqui, e acho que isto que eu disse até aqui, pelo menos no mundo da lógica, faz sentido e da racionalidade, então era fundamental que as partes estivessem representadas. E dizer uma coisa tão estranha como que duas das personalidades são independentes, muito bem, mas que depois que dizem que representam os interesses dos lesados. Isso já não faz delas entidades independentes nenhumas. Ou pelo menos há aqui uma contradição insanável entre os termos. E depois que são designadas pelo Ministro da Educação e Ciência. Mas quem é que decide quem representam determinados interesses? Como é que é possível dizer que aquelas personalidades representam aqueles interesses se os próprios interessados nada tiveram a ver com isso? Portanto, era fundamental que realmente, para pelo menos também parecer, como comecei a dizer, houvesse representantes dos lesantes ou aquele que se assume como lesante, aqueles que se assumem ou que são tidos como lesados, ainda que seja sob a égide de alguém que depois seja capaz de, na dirimência dos interesses, encontrar o ponto de interseção dos interesses em jogo. E nesse sentido, era fundamental que realmente as regras... O problema, o valor da celeridade é importantíssimo. Mas só é importante como veículo que atinja um determinado efeito. Se a celeridade for precipitação, se a celeridade levar a que os mecanismos e as regras encontradas não funcionam, de maneira a que quem está lesado sinta que está a ser compensado das suas lesões, garanto-vos que a celeridade não existe. Porque o problema a seguir, que é encontrar um acordo extrajudicial que evite a entrada em tribunal, não vai ser atingido. Portanto, há necessidade realmente de celeridade, mas não pode haver precipitação e, principalmente, em termos de conteúdo da modalidade encontrada, tem que ser um conteúdo seguro. E se nós percebemos pelos termos da própria resolução que ela se quer aproximar do mecanismo de arbitragem, então encontrem-se mecanismos efetivos de arbitragem. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Sr. Deputado Inês de António Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No nosso entender, a comissão que foi instaurada, que parte-se dos princípios aqui, parte-se do princípio que as indemnizações não vão ser justas, que as compensações não vão ser justas. É por esse princípio que está a partir aqui. Ou seja, que a comissão que o governo criou, que a comissão que o governo criou, onde estão incluídos o juiz, as duas pessoas indicadas, supostas independentes, indicadas pelo governo, o representante do Ministério das Finanças e o representante do Ministério da Educação, que essa comissão não vai conseguir aferir, de facto, nem chegar a acordo com os lesados, justamente. E logo por isso é preciso uma comissão de arbitragem. É isso, acho que parece-me que é isso que no vosso entender, parece-me que é essa que a proposta do Bloco de Esquerda vem no sentido que só uma comissão de arbitragem é que garantiria, de facto, a justiça da compensação que poderia ser dada. No nosso entender, não. Nós, à partida, confiamos de que esta comissão irá funcionar, de que as pessoas usadas conseguirão, de facto, defender os seus interesses e nós só conseguiríamos ou não ter razão disto no final, se o processo, de facto, correr bem ou correr mal. Nós acreditamos, de facto, que esta comissão é para funcionar, é do interesse de todos que funcione e que funcione bem, porque não interessa a ninguém que não corra bem, que as indemnizações não sejam dadas justamente e que não haja essa intenção objetiva, e temos de estar de boa fé, estou convicta de que o Governo está de boa fé quando faz esta comissão, e portanto não me parece que haja aqui necessidade de recorrer à concertação social, tendo em conta, obviamente, que é secundário, apesar de muito importante, a questão do tempo, obviamente que é importantíssimo, mas é obviamente secundária. Mas isto também conta, claro que conta, mas se esta comissão não nos desse a garantia de que vai decidir de uma forma justa e de que as coisas irão decorrer bem, aí sim acharíamos que podíamos ponderar nesse sentido. Não nos parece que haja esse risco, só saberemos se isto correu bem ou mal no final de cada um dos processos, mas não nos parece que haja essa necessidade e, portanto, não acompanhamos a proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de António Pereira. Sr. Deputado Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, acho que em 2014 estamos a viver um novo momento histórico, que é o de entender que a contratação coletiva e aquilo que foi um direito que foi conquistado ainda antes do 25 de Abril, em 2014, para o Ministério da Educação e Ciência, não funciona. E, portanto, isto é no mínimo revelador do momento que estamos a viver no regime democrático e da sua degradação. Independentemente, e isto relativamente à questão que o PSD e o CDS colocam, independentemente de o final desta decisão poder corresponder ou não aos anseios dos professores, independentemente disso, este processo está ferido de ilegalidade democrática. Porque quando as duas partes interessadas não estão representadas, o problema aqui significa que a contratação coletiva não está a funcionar. E, portanto, não se compreende como é que o Governo, para algumas coisas, enche a boca com a concertação social, quando é para adiar o aumento do salário mínimo, e para outras não o faz. Eu acho que aqui a questão, o Sr. Ministro assumiu na Assembleia da República o objetivo de constituição de uma comissão para compensar os professores pelos danos causados. Eu acho que nunca ninguém passou pela cabeça que os professores ou as suas entidades representativas não iam ter assento nessa comissão. Eu acho que isto não passou pela cabeça de ninguém. Ou então, quer dizer, não faz sentido nenhum, não tem. Digam-me aqui onde é que há uma entidade representativa, seja a FNE, seja a FENPROF, seja outro sindicato qualquer, que tem assento nesta comissão. Diga-me onde é que isso é. Ou diga-me onde é que alguma vez isso aconteceu. Até na discussão das comissões arbitrais, as entidades sindicais têm assento. Até na discussão dos serviços mínimos isto acontece e os sindicatos são notificados para isto. Portanto, o Ministério chegou a este ponto. E, portanto, o nosso problema aqui... Porque esta justificação do CDS, que vamos ver no fim se isto correu bem, isto dá vontade de rir, não é? Porque o problema é que as pessoas já foram lesadas. Isto já foi visto que não correu bem. Por isso é que as pessoas estão a pedir uma indemnização. Ou as pessoas que pagaram duas rendas, que gastaram dinheiro em transportes, que tiveram que assumir custos, não sabem já que foram lesadas. Querem a ser indemnizadas, portanto, isto já correu mal. Não se compreende e preocupa-nos outra coisa. Nós acompanharemos a proposta porque entendemos que do ponto de vista político faz sentido. Foi uma proposta que a FENPROF alertou. Entendemos que faz sentido as entidades representativas dos professores terem assento nesta comissão. Mas há mais que isto, porque o processo já se arrasta há muitos meses. As pessoas já sabem que não foram colocadas há algum tempo. e, portanto, há necessidade, de facto, de compensação dos professores quanto a isto. E para nós era preciso, inclusivamente, assegurar que nos casos em que existisse condições e a lei assim o previsse de recolocação dos professores, isso teria provavelmente de ter que acontecer. E não aconteceu. E o Provedor de Justiça, inclusivamente, já tomou posição sobre isto e sobre o facto dos professores que ficaram de fora do concurso por efeitos da aplicação da PAC. E houve, há uma sentença já para a reposição destes professores. E, portanto, preocupa-nos isto, porque, inclusivamente, o PSD conhece estes processos. Conhece estes processos porque o PSD sabe e tem estruturas, até na sua organização, que subscrevem determinadas visões, ainda que diferentes do PCP, relativamente à questão da concertação social. Por isso, para nós, não se compreende como é que um processo entre duas partes e uma das quais é alesada, não tem assento na Comissão. É uma novidade, mas nós com este Governo estamos a assistir a novidades, infelizmente infelizes para o regime democrático todos os dias, e esta necessariamente terá que ter mais uma vez uma resposta a este nível, porque nós entendemos que é inaceitável e acompanhamos a proposta, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, creio que há algumas coisas muito óbvias que não deveriam ser centro de grande debate político. Quando um patrão contrata um empregado e por qualquer razão não pode cumprir as condições desse contrato e anula o contrato, entra em incumprimento e das duas uma, ou estabelece uma compensação a esse empregado como um acordo, ou então vai para o tribunal. Vai para o Tribunal de Trabalho. Quer dizer, isso nem tem nada a saber. Porque é que o patrão Estado, o patrão Ministério da Educação, não cumpre aquilo que é normal para qualquer vulgar empresário? Não faz sentido nenhum. E, portanto, eventualmente alguns destes casos vão acabar em tribunais, provavelmente em foras diferentes, que há questões que têm a ver com tribunais administrativos e outras não têm, mas ver-se-á. Agora, o problema aqui não é de celeridade do governo, do patrão, que foi muito bonzinho, que arranjou ali umas pessoas muito boas. Não, é a percepção que há um conflito laboral e há duas partes. E essa é onde assenta o direito de trabalho em Portugal. É um valor constitucionalmente consagrado. Não se pode passar por cima disso. Esta é a primeira parte. A segunda parte é que é ainda mais inacreditável, que é do ministro ter prometido em plenário que era um mecanismo arbitral e depois veja dizer que já não era um mecanismo arbitral. Mas o ministro prometeu um mecanismo arbitral e não o cumpriu. É mais uma vez a palavra do ministro que ele próprio não a cumpriu. Agora, nós apresentámos este projeto de resolução no dia 11 de novembro. As vicissitudes do nosso próprio processo de discussão aqui não permitiram que fosse discutido mais cedo, mas como questão de princípio, e digo até, Sra. Deputada Isilda Guincha, é que se isto houvesse alguma celeridade na aplicação disto, provavelmente teríamos conclusões e teríamos indemnizações suportadas em acordo entre as partes, que seriam muito mais interessante e talvez muito mais célere do que este processo, se não iremos ver. Não, é porque como isto é ilegal, não, isto é absolutamente ilegal. Vai haver certamente quem quer, não é preciso adivinhar, vai haver professores que vão achar que a sua indemnização não é adequada e entre as várias contestações que vão fazer para o tribunal é da ilegalidade do processo. Não tem muito que saber. E, aliás, já está ancorada em opiniões que se julga serem relativamente sólidas da parte da Provedoria de Justiça e outras. E, portanto, conhecer-se-á melhor que nestas matérias, que são matérias jurídicas gerais, não envolvem aqui nem nenhuma polémica, essa política substancial, há atalhos que são maus caminhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Apenas para dar
só um
nota...
bocadinho, Sr. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda, muito obrigado. Sra. Deputada Isilda Guincha, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para dar nota que, de facto, ao ser-nos dito pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, afirmado com tanta veemência da ilegalidade desta matéria, já percebemos o que aí vem. Acontece, porém, que ao ser estabelecido, por exemplo, que para efeitos de compensação dos danos patrimoniais, no regulamento da Comissão, que serão considerados, nomeadamente, As despesas emergentes de contratos de arrendamento, resultantes de fornecimento de bens essenciais como água, eletricidade e gás, deslocações e transporte, aquisição de material didático, outras despesas que o docente tenha eventualmente suportado, relacionadas e por causa da colocação anulada. Há aqui um conjunto de dados que me parece que podem ser bons indicadores também da boa fé deste processo. E eu espero, efetivamente, como acho que todos nós queremos, que este processo aconteça para bem dos professores que estão nesta situação e com a maior celeridade possível. Porque, de facto, estes professores fizeram gastos e têm direito a ser ressarcidos e compensados. E, portanto, estou a acreditar que há um procedimento cuidado nesta matéria e quero muito que ele seja, para além de cuidado, que tenha sucesso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Feita a discussão, a votação será feita em plenário, como é normal, será remetido o processo para momento posterior para a votação, em princípio já na próxima sexta-feira, penso eu, mas já não compete a esta comissão fazê-lo. Ponto número 7, relatório de progresso relativo à regulamentação das leis, foi distribuído. Não sei se da parte de algum grupo parlamentar alguma questão a levantar sobre este relatório. Sr. Deputado Isidro Laguins.
Sr. Presidente, apenas dar nota de que no que concerne a leis da tutela da nossa comissão, entre aspas, matérias que têm a ver com a nossa comissão, não há leis por regulamentar com prazos prescritos, isto é, aquilo que há matéria não regulamentada é sem prazo ou, portanto, não estamos em incumprimento nessa matéria e, portanto, dar nota disso, porque se de facto noutras comissões esta situação não acontece, no caso das matérias relativas à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, temos essa boa referência que deve ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição, daremos como feita a apreciação do relatório. Passámos ao ponto número 8, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas sobre a avaliação das unidades de investigação. Da parte Obrigada. Do Partido Socialista, para quem pretende apresentar, a Sra. Deputada Elsa Paes, para
Obrigada,
apresentar
Sr.
o requerimento.
Presidente.
Tenho a palavra.
É de facto um requerimento sobre o processo de avaliação das unidades de investigação, que, como sabemos, foi muito problemática e polémica, mais 48% das unidades de investigação ficaram algumas sem financiamento imediato e outras com financiamento base, ou seja, está decretada a morte destas unidades a curto ou a médio prazo. Esta avaliação foi uma avaliação externa que foi muito contestada, quer pelo rigor, quer pelos critérios, quer pela constituição dos painéis, e, portanto, até que foi tão contestada que até mesmo o CRUP reagiu violentamente a esta avaliação. Desde logo também porque faz depender o financiamento das avaliações, o que é de todo inadequado. Mais uma vez, também aqui tudo se passou à margem dos investigadores, portanto este divórcio entre quem decide e as pessoas a quem se destina essas decisões continuam a manter-se e o Conselho de Reitores reagiu de uma forma muito violenta, denunciando os erros e a falta de qualidade desse processo e pede inclusivamente ao Sr. Ministro que promova um processo de avaliação com qualidade, em colaboração com as universidades. Entretanto, depois da audiência prévia e face à divulgação de resultados, continuam a manter-se na ótica dos investigadores avaliações inexplicáveis e a própria Secretária de Estado também não cumpriu um acordo verbal com o qual, através do qual seria avaliado o resultado da audiência antes de serem definidos os termos de acesso ao Fundo de Reestruturação. Portanto, face a tudo isto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que é muito importante ouvirmos nesta sede o Conselho de Reitores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições para a discussão da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Então, em relação a esta pretensão e ao texto apresentado pelo Partido Socialista, há aqui alguns aspectos que não podemos deixar passar em branco. Em relação, por exemplo, até à terminologia usada. Por exemplo, quando criticam a entidade que foi criada e que foi nomeada para fazer esta avaliação das unidades de investigação, não podemos deixar de notar que criticam a entidade que foi definida e apontada para fazer esta mesma avaliação e depois o próprio Partido Socialista, no seu texto, rotula de as instituições como sendo de importância incalculável. Portanto, efetivamente, não podemos perceber de que forma é que o Partido Socialista, portanto, com uma certa arrogância, faz precisamente este tipo de avaliação e não reconhece na entidade internacional a quem foi efetivamente apontada essa mesma isenção para fazer este juízo de valor e esta mesma avaliação. Noutro aspecto também é o facto de estarem a apontar que não se pode associar os processos de avaliação com os processos de financiamento. Ora bom, então não é o mais lógico, numa situação em que o país vive e está, felizmente, a conseguir sair de uma situação muito débil em termos económicos, não se deve olhar àquelas instituições que ofereçam maior garantia de sucesso e maior capacidade de transmitir o seu conhecimento e os resultados da sua investigação para o tecido empresarial, sejam aquelas que podem garantir emprego, que é aquilo que mais o país precisa e os portugueses. Não se, como é que se pode separar o processo de avaliação do processo de financiamento e de chegada a essa obtenção desse mesmo financiamento? Não devem ser aqueles que estão melhor colocados em termos de avaliação, que vão ser também aqueles que serão também indicados para obter esse mesmo financiamento. Aliás, hoje, logo no princípio, foi indicado o relatório que eu apresentei sobre a conferência EPTA e provavelmente não leram, mas um dos aspectos e conclusão que lá era também indicado era o facto de a Europa claramente ter muita dificuldade em transformar conhecimento em valor económico e, efetivamente, é esta capacidade que deve ser distinguida, porque não podemos viver só de ciência fundamental, temos também de viver de ciência aplicada e, logicamente, não se poderão separar os dois processos, avaliação e financiamento. E, logicamente, quando se fala em isenção na capacidade neste mesmo processo de avaliação, temos que olhar em entidades que sejam efetivamente isentas. E não sei se as universidades o poderão garantir também. Pelo que, em relação a esta pretensão, este assunto está por demais debatido, está devidamente, e no próprio site estão os dados todos patentes, e logicamente que esta primeira fase da avaliação está concluída e não podemos continuar a querer que, e assegurar e argumentar de que as entidades que sempre foram financiadas têm forçosamente de continuar a sê-lo. Serão aquelas que, efetivamente, sejam avaliadas com maior rigor e com maior isenção. Pelo que, em relação a esta pretensão, nos parece completamente extemporânea, já que o tema, por demais, foi debatido.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se o CDS vai dizer o mesmo que o PSD, que as universidades não são entidades independentes. Aliás, os reitores são todos isentas. Os universidades e os reitores são todos perigosos, subversivos para o sistema democrático. Mas pronto, isto ao ponto a que chegamos. Não, o que a senhora deputada do PSD disse foi que as instituições não estão isentas em condições de fazer a avaliação. Foi o que disse.
Senhoras deputadas, não há diálogo? Por favor,
Sra. Deputada. Nós lemos, Sra. Professora, nós lemos, ouvimos as gravações, lemos e esperamos ter depois positiva no fim do ano, Sra. Professora. Mas o que eu gostaria aqui de colocar é o seguinte: ninguém está aqui a discutir isto, até porque da parte do PCP não temos a ambição de convencer o PSD, nem o PSD naturalmente que tem a ambição de convencer o PCP, só porque visão ideológica e estratégica é que queremos para o sistema científico e tecnológico nacional. A discussão não é essa. A discussão aqui é se está disponível o PSD e o CDS para ouvir o grupo. Só isto. E portanto a pergunta que nós estamos a fazer é qual é o medo? Qual é o medo? Qual é o problema de ouvir as instituições? Da nossa parte não há nenhum e portanto naturalmente que acompanhamos da parte do PSD e do CDS Parece que não, parece que há problema em ouvir as instituições. Aliás, não está cá o deputado do PSD que está sempre a dizer que é muito importante quando o CRUP e o CSISP vêm cá em sede de Orçamento de Estado. Parece que é só em sede de Orçamento de Estado, para depois fazer o contrário do que dizem. Portanto, nós entendemos que não há problema nenhum ouvir as pessoas. Aliás, o PSD e o CDS, quando estão na oposição, gostam muito de chamar o CRUP e outros. E bem, quando estão no governo, assumem a posição que o PS assume quando está no governo. Infelizmente, são as instituições e o regime democrático que não ganham com isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Retrato, Sra. Deputada Inês de António Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. O que está aqui em discussão, de facto, é se a Assembleia vai ouvir o CRUP ou não. Se a Assembleia, se queremos ouvir o CRUP ou não. E o argumento utilizado é porque o CRUP se reagiu violentamente à avaliação das unidades de investigação. Foi isso que a Sra. Deputada disse na sua exposição de motivos, pelo menos de caráter. Exatamente por causa disso, nós queremos ouvir o CRUP, porque reagiu violentamente em relação às unidades de investigação, à avaliação das unidades de investigação. Não é sobre isso que vamos falar, sobre as unidades, sobre a avaliação, mas sim sobre trazer cá o CRUP ou não. Bem, o CRUP, para já, não pediu para ser ouvido pela Assembleia da República. O CRUP não é uma instituição que preste contas à Assembleia da República. Nós, quem presta contas à Assembleia da República é o Governo, não é o CRUP. E se o PS ou o PCP ou o Bloco de Esquerda, eventualmente, queiram ouvir a opinião do CRUP sobre a avaliação das unidades de investigação, ou lêem as várias entrevistas que o Presidente do CRUP deu em relação a isso, ou então chamam para ter uma reunião com o Presidente do Grupo para ouvir a sua opinião sobre o assunto. Não nos parece a nós que seja necessário vir cá ao Grupo com o argumento de que porque reagiu de forma violenta às avaliação das unidades de investigação. Portanto, não nos parece que haja aqui um critério que seja objetivo ou sequer coerente ou sequer necessário e por isso, obviamente, que não acompanhamos esta proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes.
Só para reagir, Sr. Presidente, de facto foi aqui feito um conjunto de acrobacias para concluírem aquilo que nós já sabíamos que ia ser concluído, desde apontar algo que era contraditório num puro exercício de semântica e hermenêutica falhado, até ao não perceberem absolutamente nada do que tem a ver com a independência de um processo de financiamento com um processo de avaliação. Portanto, quem, numa altura destas, de facto, continua a achar que o financiamento, a avaliação, melhor dito, o financiamento vai depender da avaliação, está tudo dito. Porque esta autonomia dos dois sistemas é defendido por toda a comunidade científica, o que não quer dizer que não se faça a avaliação e o que não quer dizer que o financiamento não seja limitado. Agora, uma coisa não tem necessariamente que depender da outra, como aconteceu neste processo, inclusivamente nas normas que foram definidas para este tipo de avaliação, onde à partida cortaram, desde logo, a cabeça a 50% destas unidades. Portanto, já percebemos que a maioria, não, o Governo não quer diálogo e a maioria acompanha o Governo neste divórcio de diálogo entre a comunidade científica e os promotores das regras do financiamento desta mesma comunidade científica. O grupo já foi ouvido nesta casa por diversas vezes, portanto não vemos também por aí nenhum argumento novo para que desta vez não o possa ser, mas registamos de facto a atitude da maioria à vontade que tem ou não tem de que se esclareçam as questões sérias e com rigor que estão a bloquear o sistema científico e tecnológico nacional.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do próprio requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS e os votos a favor do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Ponto número 9, outros assuntos. Da parte da mesa não registro nenhum, não tem nenhum assunto. Sr. Deputado Acácio Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eram só duas breves notas. A primeira era para agradecer em nome do Partido Socialista os votos que o Sr. Presidente aqui endereçou na sequência do Congresso do Partido Socialista. O segundo aspecto era para trazer à Comissão um tema que tem estado a arrastar-se, que é a questão da ciência. relatora para a ciência é a deputada Elza Paes, já tem sido a deputada Elza Paes ao longo destes anos, e portanto aquilo que eu queria aqui trazer novamente à Comissão era a questão da ciência. Nós precisamos de continuar a trabalhar nesta área da ciência, a ouvir as entidades que estão no terreno, a falar com todos os agentes investigadores e, portanto, a Comissão ainda não tem uma conclusão sobre esta questão da ciência e eu entendo que tem que ser tomada essa decisão para que a relatora para a ciência possa prosseguir com a sua atividade e com os trabalhos que ela entender por bem desenvolver ao longo deste mandato. Foi apresentado um plano de atividades que está ainda por decidir, por votar. Portanto, eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, chegar aqui a uma conclusão nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cássio Pinto. Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Efetivamente, esta é uma matéria que, quando da última reunião da mesa de coordenadores, não conseguimos fechar, até porque havia uma outra reunião agendada imediatamente a seguir e, portanto, não chegámos ao fim do processo e, portanto, eu sugeria que pudesse ser agendada, assim que o Sr. Presidente entender, uma nova reunião para concluirmos esta matéria.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado. Nós estamos de acordo com a proposta, numa reunião de coordenadores, poder-se ia fechar esta situação. Eu não tinha presente, mas pode ser uma interpretação do PCP, de que, pese embora a rejeição do relatório, não se mantivesse em funções. Portanto, não houve nenhuma iniciativa por parte da deputada relatora, mas nós não fizemos coincidir uma coisa com outra, não é? Das palavras do Sr. Deputado Cássio Pinto ficou, também seria talvez importante que o Sr. Presidente esclarecesse isso. Eu não fiquei exatamente com essa ideia, até porque se assim for, o que teremos que discutir é muito mais do que isso, não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não, aquilo que o que ficou na reunião da conferência de coordenadores foi encontrarmos uma solução para o relatório ficou, não foi aprovado e, portanto, essa parte ficou encerrada. Não ficou dito mais nada relativamente a outras matérias. Chegou a surgir-se a haver uma situação de haver, em vez de um relator, mas depois de falarmos com a Sra. Deputada Elza Paes, poder haver uma outra solução, um grupo de trabalho ou coisa semelhante. Não chegou a avançar mais nada do que isso, portanto, a situação da relatora para a ciência não foi destituída para esta sessão legislativa. Portanto, se me permitir concluir, como uma vez que o plano de atividades também ainda não foi aprovado nesta comissão e convinha sê-lo o mais rapidamente possível, até porque há questões que temos que tratar e necessariamente estamos a precisar de o aprovar, eu propunha, não sei se da parte dos coordenadores, ainda esta semana poderá ser possível ter uma reunião. Se fosse possível, eventualmente propunha para se poder ainda atempadamente poderem tratar questões nos grupos parlamentares, fazer a reunião eventualmente na quinta-feira, depois da sessão plenária, uma reunião de coordenadores. Sr. Deputado Rita Rato diz-me que depois é complicado. Antes poderá ser ainda mais, não? E se for na quinta-feira, eu tenho, não é segredo e portanto posso perfeitamente partilhar convosco, na próxima quinta-feira, à hora de almoço, tenho um almoço de trabalho, é o dia 4 de dezembro, é o dia em que faleceu Sá Carneiro Mar da Costa, e em termos de grupo parlamentar, temos uma iniciativa do grupo do CDS e portanto às 14h30 não me será possível. Pode ser às 9h30 da manhã de sexta-feira, ou então marcarmos na próxima terça-feira uma reunião um pouco mais cedo, pelas 14h30, de coordenadores e antes da reunião plenária da comissão. Se não virem inconveniente, marca-se, fica já fechado para o próximo dia 9, uma reunião de coordenadores às 14h30. Ok? Pronto, fica combinado. E a nossa reunião será no próximo dia 9, à hora habitual, às 3 da tarde. Hoje foi um pouco mais tarde, mas ficará a essa hora. Portanto, este assunto está fechado. Senhora Deputada Conceição Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito rapidamente. Só queria aqui, eu estive fora, estive no Fórum Mundial dos Direitos Humanos, mas foi com muita satisfação, independentemente, não vamos agora aqui discutir a questão dos rankings, mas foi com muita satisfação, não posso deixar de partilhar aqui convosco, que vi que a primeira escola pública era a Escola Secundária Raul Proença das Caldas da Rainha, e que também a Escola Superior de Arte e Design está entre as 10 melhores a nível europeu na área do design industrial. Acho que é uma satisfação de alguém que é eleito por aquele círculo, independentemente do valor e ainda ontem na reunião de Câmara fizemos, como é óbvio, um louvor a todas as escolas do Conselho. Mas queria também, essencialmente, pedir a palavra para dizer, e sei que há aqui muitas senhoras e senhores deputados que acompanham também este assunto, que amanhã, sendo um Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, estará às 14h15 no Senado presente a CERCI de Peniche e do Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor. É também em colaboração com a 10ª Comissão, mas eu sei que há muitas, como referi, muitas senhoras e senhores deputados que acompanham também este assunto, nomeadamente a educação especial, embora aqui seja noutro setor, e queria participar, embora todos penso que tenham recebido o convite, que seria, acho que para aquelas instituições, é sempre uma grande satisfação poder ver a presença das senhoras e dos senhores deputados, e certamente para os jovens que vêm fazer as suas apresentações, é um estímulo muito grande, e portanto, deixava aqui esta nota, que gostaria muito que os que tivessem, eu sei que é um dia muito complicado e com trabalhos e com uma agenda difícil, mas os que puderem, e o Sr. Presidente, como é natural, estará convidado o Sr. Presidente da 10ª, o professor José Manuel Canavarro, estará lá, mas teria muito gosto que o Sr. Presidente, se tivesse essa disponibilidade, também lá estivesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Farei todos os esforços no sentido de lá poder estar em nome da Comissão. Sra. Deputada Rita Rata.
Sr. Presidente, eu não era para intervir, mas depois da intervenção da Sra. Deputada a falar do ranking dos exames nacionais, eu não posso deixar de intervir para dizer que o ranking dos exames é uma aberração e, portanto, a parte do PCP não é critério nem bitola ao ranking dos exames nacionais. Entendamos que é um desprestígio para as escolas que todos os dias fazem um trabalho extraordinário com os seus alunos e esse ranking, no nosso entendimento, é uma aberração e que não afere em nada à qualidade pedagógica e o trabalho desenvolvido nas escolas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, já que foi abordada a questão do ranking, só para dizer que também não move nada, obviamente, contra a questão da escola aqui em Avreço, que saúde, mas só deixar uma nota, a registar que as escolas públicas tiveram uma regressão global neste rankings que foram agora divulgados. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.